Eklezję i Grajże Katolika.
Olá, bom dia para si que nos acompanha neste início de domingo com o programa Eclésia da Igreja Católica. Vamos estar na sua companhia nos próximos minutos com uma emissão dedicada aos números e histórias do voluntariado missionário em Portugal. 1.403 pessoas vão dedicar-se a ações de voluntariado missionário em 2017. 389 jovens e adultos realizam projetos de voluntariado missionário em países em vias de desenvolvimento e 1.014 desenvolvem atividades de voluntariado e missão em Portugal. Um número global mais alto do que em período homólogo, verificando-se um aumento no número de voluntários que partem missões fora de Portugal. São dados estatísticos da Rede de Voluntariado Missionário, coordenada pela Fundação Fé e Cooperação, de que vamos falar em seguida. Antes, para si que está a acordar ou a trabalhar a mais horas, fica agora a voz de Ana Moura com o seu tema Até ao Verão.
Primavera, o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra a macela em corpo de aço nas ruelas. Bem ou mal, se me falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Vim sem volta, queira eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao na primavera o som do encanto, riso a promessa e sono santo. Já não sei o que é dormir bem. E andei pelas favelas do que eu faço, ora tropeço em erros crassos, ora esqueço. Falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Fim sem volta, queira eu ou não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao verão. Thank you.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia. África, América do Sul, América Central, Ásia e Europa recebem este ano 389 voluntários portugueses distribuídos entre projetos de curta e longa duração. As principais áreas de intervenção das entidades de voluntariado missionário durante a sua presença em projetos são a agricultura, a animação sociocultural, a construção de infraestruturas, a educação, a formação, a pastoral, a saúde, a dinamização comunitária, entre outras necessidades sentidas no decorrer destes projetos. Ainda assim, educação e formação continuam a ser o principal foco dos voluntários, estando um total de 32% das entidades envolvidas nestes projetos. Logo a seguir vem o trabalho pastoral e a animação sociocultural. Para saber mais, ouvimos Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação, organismo da Igreja Católica em Portugal.
Sim, é um aumento sempre significativo. Também temos de ter em conta que estes dados que nós recolhemos referem-se às respostas das entidades. Este ano tivemos mais entidades a responder ao nosso questionário, que lançamos anualmente, mas de facto é ver que há cada vez mais pessoas envolvidas em projetos de missão. E quando nós falamos de missão, normalmente as pessoas estão habituadas a ouvir falar de missão só à gente, missão para fora. Nós não contabilizamos só essas pessoas que vão para fora, porque esse número são 389 pessoas, não é? Estamos a falar também de pessoas que se envolvem em voluntariado missionário aqui mesmo, no seu país. Nós ouvimos muitas vezes os voluntários a falar que as pessoas dizem: ah, mas porquê é que vais para tão longe, porquê é que sais? E eles respondem-nos: não, mas eu também sou voluntário aqui, também sou missionário aqui. E estes números refletem um bocadinho essa realidade. A pessoa envolve-se no seu país e, quando se sente preparada, dá o passo e sai então para fora do seu país. Ninguém parte de um dia para o outro. É preciso um compromisso, é preciso uma preparação. As pessoas fazem, em norma, um ano de preparação, de formação, seja técnica, seja prática. E envolvem-se muito, as entidades convidam muitas pessoas a envolver-se cá em Portugal, porque este compromisso de partir para fora, mesmo que seja em missões de curta duração, implica um desprendimento e implica um compromisso sério. Não é a pessoa quer ir, mas não consegue comprometer-se cá, então lá também não consegue. Essa é uma realidade. Por isso as pessoas estão envolvidas muitas vezes, e arrisco dizer que todos os voluntários que partem para fora, antes de partirem, são voluntários cá dentro. Porque isto é essencial para conseguirem também aprender logo cá a resolver pequenas situações, a adaptar-se a realidades diferentes, a contactar com o desconhecido. E isto é essencial, porque se a pessoa não fizer esta missão em Portugal, então não consegue nunca fazer a missão lá fora. É um compromisso essencialmente com eles próprios, com a sociedade e com Deus. O voluntariado missionário distingue-se do voluntariado internacional, propriamente dito, pela fé. Tem aqui o cunho da fé, que nós achamos que pode não fazer diferença nenhuma, mas que faz toda a diferença. São voluntários que não vão necessariamente dar catequeses, ou também o podem fazer, mas não vão necessariamente trabalhar apenas e só em trabalho pastoral, mas que em toda a sua ação, no seu dia-a-dia, têm presente a fé, têm presente esta fé cristã, este amor de Deus, que tentam levar aos outros, aos países para onde vão, e também cá no seu dia-a-dia. Daí este compromisso, que é extremamente importante para qualquer cristão. E ainda mais para um voluntário missionário. O que nós temos vindo a ver ao longo dos anos com estes voluntários que fazem a formação, que era da fé, que era das organizações, depois com os testemunhos que vamos ouvindo quando regressam, é que a pessoa parte, mas já não volta à mesma. Eles costumam dizer que quando entram no avião no aeroporto para partir, estão a despedir-se da pessoa que eram. Porque aquilo que vão viver, este compromisso que assumem antes de partir, durante a missão e quando regressam, muda tudo, muda até a simples forma de verem as coisas e de estarem. E isto é bom, significa que estamos a formar pessoas que se vão envolver ainda mais na sociedade, se vão envolver ainda mais na igreja, vão ser vozes ativas no mundo, e esta transformação transforma os voluntários, quem está ao seu redor, os grupos e a sociedade em geral. As entidades não vão de Portugal desenvolver um projeto sem base, e por isso é nesses países também que vão sendo pedidos cada vez mais voluntários e que as entidades estão a dar resposta a isso. No entanto, este ano temos aqui um dado interessante, que é, eu quando estava a trabalhar estes dados vi aqui Espanha. Não nos parece um país de missão, mas a verdade é que os projetos que vão desenvolver, quer na área da educação, na área da animação, enfim, são cada vez mais alargados. Nós temos também pessoas a partir para a República Centro-Africana, temos duas pessoas para a Zâmbia, temos aqui o Brasil e mesmo Timor-Leste, que está a receber mais e mais, as Honduras. Estamos a falar de países vão sendo mais ou menos os mesmos, mas vão-se introduzindo países novos e agora também na Europa, que nos parece uma realidade totalmente diferente da realidade de África, mas começa-se a perceber que a missão é mesmo universal e, portanto, não é só já para a África que partem, na maior parte partem para a África, mas também já começam a incluir aqui outras áreas, outros raios de ação também.
349 pessoas partem para projetos de curta duração, isto é, missões que podem ir de 15 dias a 6 meses. 40 pessoas partem em projetos de longa duração, entre 7 meses a 2 ou mais anos. A maioria dos voluntários que partem entre janeiro e dezembro de 2017 têm idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, sendo 87% estudantes, recém-licenciados ou pessoas empregadas que dedicam o seu tempo de férias para se integrar no desenvolvimento de projetos de voluntariado internacional. Com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, há 18 pessoas que deixam o seu emprego e outras 10 pedem uma licença sem vencimento para partir para países em desenvolvimento. Um total de 10 desempregados dedicam também o seu tempo a experiências de voluntariado missionário, representando um total de 3% no universo número de partidas. Voltamos à conversa sobre estes dados com Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação.
Sim, entre os 18 e os 50 nós temos quase todos estes voluntários, temos alguns voluntários também com mais de 61 anos, que também é um dado que se deve referir, mas a maior parte destas pessoas estão em idade ativa, estão na sua vida profissional, ou estão... Nós podemos dizer, por exemplo, que 87% destas pessoas que partem são estudantes, são recém-licenciados ou pessoas empregadas e que decidem que as suas férias este ano não serão apenas férias, serão férias para se doar ao outro. Abdicam um bocadinho também da sua vida porque percebem ao longo do seu trabalho, da sua caminhada, que faz sentido e que podem dar mais do que apenas um dia por semana em Portugal, ou que conseguem dar mais. Daí tirarem férias, pedirem licença sem vencimento. Claro que grande parte falamos de estudantes, mas a verdade é que mesmo os estudantes podiam estar a fazer outra coisa qualquer no verão e decidem que querem embarcar numa aventura destas e vão repetir, muitos deles irão repetir isto, quer este ano, quer no futuro, muitos deles vão repetir esta experiência porque de facto é avassaladora, é uma experiência avassaladora. Este ano, à semelhança do que tem vindo a acontecer os anos anteriores, o número de desempregados não é assim tão elevado como isso. Nós estamos a falar de, este ano, 10 pessoas, dos dados que nós recolhemos, são 3%, representa 3% do universo das partidas. No entanto, não deixa de ser curioso, não é? Que são pessoas que, mesmo estando desempregados e muito possivelmente à procura de emprego e à procura de melhores condições, decidem que, em vez de ficarem apenas em casa a enviar currículos ou a procurar o que quer que seja, que vão usar este tempo que lhes foi dado de alguma forma, que adquiriram por talvez alguma infelicidade da vida ou também por opção, mas vão usar este tempo não só para estar em casa a lamentar-se por terem perdido o seu emprego, mas que vão doar-se ao outro, vão dar este tempo, já que eu tenho este tempo, então vou aproveitá-lo e vou dedicá-lo aos outros. Muitas vezes as pessoas, quando regressam de missão, sejam desempregados, sejam empregados, sejam estudantes, voltam e a sua vida muda, porque traçam novos rumos, interessam-se por novas áreas, se calhar que já estão empregados numa área e pensam que, e percebem que querem trabalhar noutra área, que estão mais vocacionados para outra área. Portanto, isto pode ser o arranque de uma fase nova na vida, quer para quem vai desempregado, mas também e principalmente para quem dedica o seu tempo de férias ou pede uma licença de vencimento, porque de facto vai mudar muito dentro da mente e do coração das pessoas que fazem estas experiências. É preciso de uma mudança na minha vida, diziam muitos voluntários. Às vezes nós também temos noção de que as organizações para as quais trabalham, não aquelas onde fazem voluntariado, mas os patronatos, as empresas onde estão, não facilitam tanto assim este tempo de missão. Às vezes não estamos a falar de missões longas, estamos a falar de missões de um mês e meio, mas que não é concedida a licença sem vencimento. E é nessa altura que o voluntário se vê numa encruzilhada. Por um lado tem aquilo que quer fazer e que se sente chamado a fazer, que é a missão, e por outro tem o seu emprego. E quando tem de escolher, percebe que é tão mais valioso os frutos que vai colher de uma experiência em missão, seja cá, seja lá, seja fora, que decide arriscar. E nós perguntamos, então, mas eu questionava muitos voluntários ao longo deste ano, então, mas vais-te despedir? Então, e depois? E a resposta é sempre a mesma e que, de facto, transmite serenidade, que é... Depois logo se vê, Deus tudo providenciará. E aqui está a grande diferença do voluntário internacional ou do voluntário missionário, a fé.
Peço-lhe agora a sua atenção para um novo momento musical com a banda J de Inspiração Cristã e o seu tema Abraços.
Para abraçar o irmão, para lhe dar o que tenho, para ser a tua mão.
Dou-te o braço esquerdo para puxar o arado, para lançar as redes do teu apostolado.
Braços no ar para gritar, braços a abrir para acolher, braços em cruz para dizer aqui.
Estarei sozinho. Dou-te a perna esquerda para correr apressado, falando de ti, de Deus, aqui em todo lado.
Braços no ar para gritar, braços a abrir para acolher, braços em cruz para dizer aqui, aqui está Jesus.
Boca para te anunciar, para gritar ao mundo, é tão bonito amar.
Dou-te o meu coração, tudo o que sinto e sou, leva-me onde quiseres, leva-me contigo, vou.
Bom dia para si que nos acompanha neste início de domingo. O programa Eclésia da Igreja Católica tem hoje uma emissão dedicada ao voluntariado missionário em Portugal. 1014 jovens e adultos realizam ao longo de todo o ano atividades de voluntariado missionário, tendo uma incidência maior na região de Lisboa e Vale do Tejo. Estes dados resultam de um inquérito feito a 61 entidades com diferentes estatutos que integram a rede de voluntariado missionário. Ruth Silva é um dos rostos por trás destes números. Integra o grupo Missão Mundo, que reúne voluntários missionários por iniciativa da Congregação das Irmãs Concessionistas. Tempo agora para ouvir a jovem voluntária em conversa com a jornalista Lígia Silveira.
O meu nome é Ruth Silva, tenho 19 anos, vivo em Lisboa, onde nasci, e faço parte do grupo Missão Mundo.
Faz o quê? Estuda?
Estudo, sim, estudo. Acabei o 12º ano. Estou agora, fiz os exames para preparar-me para a faculdade.
Quero o objetivo entrar, de entrar em?
Em fotografia, sim. Tirei, no entanto, tirei o 12º ano em design de moda, que foi um bocadinho do que eu fui dar no projeto da missão. Conheci o grupo aos 12 anos, entrei nessa altura.
Grupo Missão Mundo.
Grupo Missão Mundo. E então, desde essa altura que faço parte do grupo, a conheci através das Irmãs Concessionistas, num evento que houve em Elvas. E desde essa altura fiquei apaixonada pelo grupo, pelo trabalho. Queria muito conhecer e saber e também ajudar, poder ajudar no que fosse preciso.
Como é que foi este contacto primeiro aos 12 anos? Como é que uma jovem adolescente de 12 anos entra já em contacto com este grupo de carisma missionário?
Então, aos 12 anos eu sentia uma grande vontade de ajudar nas rondas da noite dos sem-abrigo, que conheci, vi e conheci de longe, não é? Sabia o trabalho e queria também ajudar. Mas não podia, porque era muito nova, só podia a partir dos 16 anos, com a autorização dos pais. E então, como não podia entrar, tentei procurar algum sítio e depois, neste evento que houve das irmãs, que nós já conhecia, já éramos próximos da minha família, e então, através desse evento, nós pronto, fomos ao encontro, aquilo depois teve a apresentação da que eram as irmãs, do que era o grupo, alguns workshops, e eu fui aos workshops do grupo, e então aí tive o contacto com o grupo.
Portanto, não foi inicialmente esta vertente missionária de ir para fora que lhe chamou a atenção?
Sim, é sério, na altura eu queria ajudar, fosse no que fosse, podia ser cá ou fora, não me interessava muito se fosse fora. Mas sim, gostei muito de conhecer a realidade através de algumas fotografias e dos testemunhos, conhecer a realidade de fora e, claro, que fiquei apaixonada também, queria partir. Sabia que era muito cedo na altura, que só podia ir mais tarde, mas pronto, eu queria era mesmo ajudar.
E como é que surge então este desafio de partir em missão? Fale-me um bocadinho deste projeto que as irmãs sustentam.
Pronto, o projeto consiste em algumas áreas, as irmãs estão em três localidades. Quatro localidades, mas só três é que é em missão. Em Maputo, que é a casa-mãe, onde é só de formação. Depois tem as três casas de missão, que é Majacaze, Machis e Nacuxa.
Isto em Moçambique?
Sim, em Moçambique, tudo em Moçambique. Tem outras casas também fora, mas o grupo, por agora, ainda trabalha só com a missão de Moçambique. E então eu fui para a casa de Majacaze. E tive 2 semanas em Machis, na Cuxa não conheci, e o trabalho que as irmãs fazem na casa de Majacaze e de Machis é o contacto com as crianças, dar o sustento a algumas crianças na mesa de São Nicolau. São por volta de 200 e tal crianças órfãs ou com algumas dificuldades que vão à escola, então as irmãs dão a refeição do almoço, algumas é a única que têm, e dão também o apoio a escolar, não é? Algumas vão à escola de manhã, outras vão à tarde, e as irmãs tentam dar o apoio. Depois também tem a casa da casa de acolhimento, onde tem crianças, essas sim, que são crianças órfãs, ou órfãs só de um pai ou de uma mãe, ou com muitas necessidades, que não têm mesmo meio de sustento, então são apadrinhadas pelas irmãs. E vivem com as irmãs, a mamã Amélia é quem toma conta delas, entregou-se também para a missão, e vivem connosco. Depois tem também o jardim infantil, onde tem as educadoras, que também dão pronto, a parte de educação às crianças até irem para a escola.
Quando é que foi exatamente?
Eu fui dia 1 de fevereiro e regressei dia 27 de abril, foi 3 meses.
Ok.
E pronto, o projeto não foi tanto na parte de estar em contacto tanto com a missão das irmãs, mas foi de tentar desenvolver uma nova missão que pudesse dar algum fruto ali para, ou seja, uma cana para eles pescarem. A minha missão consistiu em dar aulas de costura, visto que eu fiz o décimo ao décimo segundo em design moda, então fui dar aulas de corte e costura para eles agora trabalharem, não é? Finalizámos o curso entre aspas, não é? com um desfile de moda, e agora estou a trabalhar lá em Moçambique, em Majacaze, a tentar criar ali um projeto de autossustento.
Muito bem. Que retratos é que guarda dessa experiência? Não foi assim há tanto tempo? Não, de alguma forma ainda se está um bocadinho, se calhar, a adaptar a esta realidade novamente aqui em Portugal. O que é que lhe assalta à memória passados estes 3 meses de ter regressado?
Sim, é muito recente, eu ainda não aterrei completamente cá, ainda estou há muito tempo, muitas vezes estou ligada lá, ainda faz-me muita confusão, porque é difícil adaptar-nos lá quando chegamos, mas quando chegamos cá também é muito difícil adaptar-nos novamente à vida que tínhamos. E as memórias que eu guardo são da alegria, apesar da bastante pobreza, da alegria e de simplicidade daquele povo, né? Eles, apesar de não terem muito, mas dão-nos tudo o que têm, dão-nos toda aquela alegria, acolhem-nos, e é isso que eu guardo, aquele carinho no coração de todas essas pessoas com que eu tive contacto, os meus alunos, as crianças.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Ruth Silva tem 19 anos e passou 3 meses em missão num grupo de voluntariado ligado à Congregação das Irmãs Concessionistas. Voltamos à conversa entre a jovem voluntária e a jornalista Lígia Silveira.
O que é que está a ser mais difícil adaptar-se cá em Portugal? O que é que ainda lhe faz mais confusão?
Que me faz confusão, se calhar, o silêncio, porque... Pronto, cá em Portugal é tudo uma correria também, enquanto lá, se calhar fez-me um bocadinho de confusão quando cheguei lá, é tudo mais calmo, e o que me está a fazer mais confusão é mesmo a correria do dia-a-dia, as pessoas, aquele silêncio entre as pessoas, o certo desprezo, entre aspas, não há aquele convívio, não há aquela relação entre as pessoas, que lá nota-se bastante através da dança, da música, do contacto. Falamos bastante, é sempre uma animação, e apesar do pouco que têm, têm muito no coração.
E o que é que sente que essas pessoas lá que conviveram consigo 3 meses, que influência podem ter na vida de uma jovem de 19 anos? Como é que sente que esta experiência pode ser importante para a sua vida?
Muito, muito, muito importante. Eu acho que foi... Para mim, eu não me arrependo nada de ter ido partir da missão agora, antes de ir para a faculdade, ter feito esta pausa, porque aprendi muito, aprendi a valorizar aquilo que tenho, aprendi a dar-me mais aos outros, aprendi, pronto, tudo o que eu tenho, todas as pessoas que são importantes para mim, dar valor e aproveitar cada dia, não é? Cada vez, pronto, tenho tanto ao meu dispor, e às vezes não damos valor a isso. Estamos tristes ou cansados e não damos valor às coisas que temos ao nosso dispor. E ao ver lá, não tendo nada, são tão felizes e sabem aproveitar tão bem a vida. Acho que isso é o que eu guardo muito no coração. Sim.
3 meses são importantes para quem lá está ou para quem parte?
Sim, 3 meses eu acho que foi pouco. Eu quando fui já achava que era pouco. Queria ir mesmo por mais tempo. Mas claro que, como tinha o resto da minha vida cá, não podia ir por mais tempo, mas acho que são importantes, apesar de ter sido pouco, é importante para mim, importante para eles, para mim, porque guardo uma grande experiência, vim com uma grande experiência de vida, e para eles porque consegui, apesar de ter sido só 3 meses, consegui dar aquilo que tinha, aquilo que queria dar para eles, não é? Aquilo que eu possuía, apesar de ter sido pouco, consegui dar tudo o que tinha. E é claro que eles queriam que eu estivesse lá muito mais tempo, estão-me sempre a perguntar quando é que volto. Se pudesse, claro que eles queriam que eu voltasse agora para lá, mas eles sabem que também tenho agora a continuar os estudos e tudo isso, mas espero voltar em breve, sim.
Portanto, isso é um projeto.
Sim, sim, espero voltar.
Deixo-lhe agora o convite para escutar as vozes da missão no CD Canta Aqui, com o tema Ser Missionário.
Partir para tarde não posso calar. Vou ser só mais eu, acreditar no olhar, parar e ver em cada rosto uma esperança. Capulana verde, rosa azul lá do céu, sabores tropicais e o vinho da paz.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Por ser domingo, tempo agora para as principais mensagens em torno da liturgia para o dia de hoje. Contamos, como habitualmente, com o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
A liturgia deste 16º domingo do tempo comum apresenta Deus paciente e cheio de misericórdia e convida-nos a assumir essa mesma atitude na nossa vida. Em concreto, a primeira leitura da sabedoria fala-nos de um Deus indulgente e misericordioso, que convida os seus filhos a serem humanos, a terem um coração tão misericordioso e tão indulgente como o coração de Deus. A segunda leitura sublinha a bondade e a misericórdia de Deus. Afirma que o Espírito Santo, dom de Deus, vem em auxílio da nossa fragilidade, guiando-nos no caminho para a vida plena. Neste ritmo da vida moderna tão estonteante, com exigências profissionais, problemas familiares, necessidade de ganhar vida diante de crescentes dificuldades, em que andamos a correr, quase sempre ocupados e cansados, prisioneiros de uma máquina que nos desumaniza e que não nos deixa centrar nossa atenção no essencial, há que encontrar tempo e espaço para refletir e redefinir o sentido da nossa existência, para perceber se estamos a conduzir a nossa vida segundo o Espírito. O Evangelho garante a presença do Reino de Deus no mundo, um reino que não é um clube exclusivo de bons e santos. Todos encontram a possibilidade de crescer, de amadurecer as suas escolhas, de serem tocados pela graça até o momento final da opção definitiva. Três belíssimas parábolas indicam-nos o caminho, o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento. Na parábola do trigo e do joio, Jesus garante-nos que os esquemas de Deus não prevêm a destruição do pecador, a segregação dos maus, a exclusão dos culpados. O Deus de Jesus Cristo é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia, sem pressa para castigar, que dá ao homem todo o tempo do mundo para crescer, para descobrir o dom de Deus e para fazer as suas escolhas. Não percamos nunca de vista a paciência de Deus para com os pecadores. Talvez evitemos carregar sentimentos de culpa que oprimem e amarguram a nossa breve caminhada nesta terra. A palavra de Deus convida-nos a moderar a nossa dureza, a nossa intolerância, a nossa intransigência e a contemplar os irmãos com as suas falhas, defeitos, diferenças e comportamentos religiosos ou socialmente incorretos com os olhos benevolentes, compreensivos e pacientes de Deus. A partir daí, podemos colher a mensagem das outras parábolas, ser grão de mostarda e fermento, no meio de situações que não deixam espaço para a interioridade e sentido da vida, para a paciência e bondade, para a misericórdia e compaixão. Eis um enorme desafio para quem quiser continuar a ser discípulo de Cristo neste domingo e ao longo da próxima semana.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. A celebrar o centenário das aparições de Fátima, a Eclésia deixa-lhe testemunhos de quem se coloca a caminho da Cova da Iria para encontrar um colo de silêncio e de paz.
Maria Fernanda, sou do Souto Abrantes. Olho, porque algo me chama para aqui e eu sinto que precisava desta serenidade que este local me dá. E também fui para prestar um serviço à minha comunidade com os meus meninos da catequese. Porque, infelizmente, ontem um familiar muito próximo foi o funeral ontem, porque se ela fosse viva eu hoje não estava aqui. Se calhar foi mesmo Deus que quis chamá-la ontem, que ela partisse ontem, fosse o funeral ontem, para eu estar com eles aqui hoje. Gosto muito de pedir, mas também gosto muito de agradecer. É como o dar e o receber em material. Gosto muito de receber, mas também gosto muito de dar. Eu penso que sim. É a minha senhora da devoção, pronto, desde pequenina, que eu tenho o exemplo dos meus pais, que eu via, não percebia muito bem porque é que eles vinham e os via chorar. Meu pai era imigrante e hoje eu já compreendo porque é que isso acontecia. Portanto, diz-me muito este local. Às vezes não venho tantas vezes quanto devia de vir, por motivos familiares, mas gosto muito de lá vir.
Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si. Já sabe que as últimas notícias sobre a Igreja Católica se encontram no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo ao longo deste programa. A Eclésia volta à sua companhia amanhã às 22h45, se Deus quiser. Desejo-lhe um santo domingo, uma ótima semana e uma vida feliz.